Agora são 5 da tarde em Portugal, a mesma hora em Angola, 6 da tarde nesta altura em Moçambique, 4 na Guiné-Bissau, também São Tomé e Príncipe, 3 da tarde em Cabo Verde. Tempo para conhecermos os temas que estão a marcar a atualidade.
A Câmara dos Comuns rejeita a nova votação do acordo do Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia. Nesta edição vamos ouvir a reação do Primeiro-Ministro português António Costa. Filipe Nyusi e Afer Limo vão à frente da contagem de votos nas eleições gerais moçambicanas na província de Maputo. Os resultados intermédios foram hoje anunciados.
Estas e outras notícias em desenvolvimento já a seguir, edição de António Silva Santos.
Começo pela informação que está a marcar a atualidade. Já estão no terreno as equipas de resgate de 4 espeleólogos portugueses retidos numa gruta no norte de Espanha. Foram localizados a cerca de 3 a 4 horas de distância de uma das saídas. Estão bem de saúde, mas cansados. O Governo Regional da Cantábria acompanha a operação e espera que haja um desfecho ainda hoje, até porque há previsão de chuva para amanhã. Embora o mês de outubro tenha trazido alguma chuva, não há ainda dados que permitam fazer uma avaliação definitiva à ONU Agrícola em Cabo Verde. Ainda assim, o ministro da Agricultura e do Ambiente, Gilberto Silva, garante que há planos para mitigar possíveis consequências de um mau ano agrícola.
Choveu, as coisas mudaram um pouco, mas não tanto. O governo aprovou, como sabem, um programa de mitigação, mas também muito ligado à nossa estratégia de resiliência para fazermos face à situação. Ainda não temos a avaliação feita pelas 3 entidades oficiais, como sabem, todos os anos em todos os países da nossa região, a FAO, o SILS e os respectivos estados fazem a avaliação do ano agrícola para termos de facto uma opinião que é independente e que permite que possamos também todos mobilizar recursos. Nós, no mês de novembro, vamos ter uma reunião entre os países também da região para avaliarmos a situação, mas o governo já está a trabalhar num sentido de nós mitigarmos esses efeitos e, acima de tudo, assegurarmos que haja produção agrícola.
Quanto à praga de gafanhotos, ela está sob controle, mas o Ministério da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde está à procura de uma solução biológica, evitando a reprodução em grande quantidade deste inseto.
Ou seja, também estamos engajados na produção de uma biofábrica para a produção do inimigo natural, dos gafanhotos, para vermos se nós reduzimos a probabilidade da sua multiplicação em massa e afetar as nossas culturas.
O plano de mitigação de mau ano agrícola de 2019 deverá rondar 10 milhões de euros e o governo cabo-verdiano espera mobilizar, junto aos parceiros internacionais, recursos financeiros para o pôr em marcha. Filipe Nyusi e Afer Limo vão à frente a nível da província de Maputo nos resultados intermédios das eleições gerais da última terça-feira no país. Os dados foram apresentados hoje na Matola pelo presidente da Comissão Provincial de Eleições em Maputo, Jacinto Xemana.
Votos obtidos por cada candidato. Filipe Jacinto Nyusi, 387.517, correspondentes a 102,74%. Deves Mango, 29.509, correspondente a 5,54%. Ossuf Momad, 113.928, correspondente a 21,38%. Mário Albino, 1.806, correspondente a 0,34%. Eleição de deputado da Assembleia da República. Total inscrito, 1.014.998, 100%. Votos obtidos por cada candidato. Dura. Prelimo, 347.267, correspondente a 67,23%. MDM, 25.662, correspondente a 4,95%. RENAM, 136.144, correspondente a 26,27%. AMUS, 851, correspondente a 0,16%.
A cerimónia de apresentação dos resultados intermédios na província de Maputo foi dominada pela presença massiva de membros de simpatizantes da Afer Limo. Em reação aos resultados, Carmelita Mana Chulua, que é a chefe da Brigada Central da Afer Limo de assistência na província de Maputo, descreveu os resultados como sendo realísticos. O Programa Alimentar Mundial vai realizar consultas gratuitas nutricionais em diferentes regiões da Guiné-Bissau no âmbito do Dia Nacional da Nutrição, que se assinala a partir do próximo dia 18 de novembro. Em entrevista à RDP África, representante do PAM na Guiné, Kiyomi Kawaguchi, explica que uma das atividades da campanha de consulta é a sensibilização das populações sobre o que se deve e como comer.
Queremos sensibilizar e motivar pessoas que devem estar atentos que comem e que não deveria comer. E tem alimentos com nutrição muito bom, mas não necessariamente todos. E também quanto você consome cada alimento tem que comer, particularmente sal iodado, precisa para nutrição. Mas se você consome muito sal, agora vai ser muito difícil para manter saúde em boas condições. Hipertensões, outras enfermidades. Mesma coisa com açúcar. Açúcar agrada a pessoa, sente cômoda e se bom, mas se você consome muito esse açúcar, pode ter diabetes. Gorduras também.
Segundo a diplomata japonesa, não é fácil mudar os hábitos alimentares das pessoas, daí que se justifica a realização da campanha de consultas sobre nutrição.
Agora, para mudar hábitos alimentícios das pessoas, não é fácil, porque já ao longo de vidas, 10, 20, 30 anos, você está comendo as mesmas coisas e gosta disso. Agora, por que eu tenho que mudar? Neste caso, por isso queremos fazer consulta de nutrição. Para que cada um de vocês, os médicos vão medir nível de açúcar no sangue, pressão de sangue, peso, altura, estatura. Essas quatro coisas vão indicar ao médico se você tem problema de saúde que relaciona com nutrição, como comer.
A representante do PAM na Guiné-Bissau, a diplomata japonesa Kiyomi Kawaguchi, lembra ainda que no ano passado, através do trabalho da agência da ONU, constatou-se os problemas de obesidade, sobrepeso e desnutrição na Guiné-Bissau.
Ano passado, mais ou menos cada lugar, queríamos medir 50 adultos e 10 crianças. Obviamente, o número que fizemos ano passado é 600 pessoas, então não pode pretender que isso representa o país. Mas uma indicação das pessoas normais, na Molanta Banca, que chegou para fazer essas consultas, tive esse porcentagem, 50% normal, mas outros 50% tive problema de sobrepeso ou obesidade ou desnutrição. Também interessante e uma dicotomia de que tem pessoas desnutridas, mesmo tabancas, e outro lado tem pessoas obesas.
As consultas gratuitas nutricionais em diferentes regiões da Guiné-Bissau, levadas a cabo pelo Programa Alimentar Mundial, decorrem entre os dias 26 e 27 de outubro. A previsão é atender cerca de 6 mil pessoas. O antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, pediu à Câmara Criminal do Tribunal Supremo do país a nomeação de um defensor no processo de crime que lhe foi movido pela Procuradoria-Geral da República e que, ao abrigo do qual está sob termo de identidade e residência. José Filomeno dos Santos informou ao Tribunal que revogou a procuração do escritório de advogados que o representava. O filho do anterior presidente angolano esteve em prisão preventiva durante 6 meses e é réu no caso conhecido por processo dos 500 milhões, em referência a uma transferência que envolve o Banco Nacional de Angola, processo onde também é arguído o ex-governador do BNA, Walter Felipe. As mudanças implementadas em Angola pelo presidente da República, João Lourenço, surpreenderam a opinião pública do país. Constatação de Justin Peirce, investigador do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Cambridge, no Reino Unido.
Eu diria que até agora tem estado mais ou menos num bom caminho. Em Angola, muita gente ficou surpreendido pela velocidade de mudança. Muita gente que tinha dito que João Lourenço estaria apenas um fantoche de José Eduardo dos Santos, ficaram surpreendidos quando o João Lourenço começou a implementar mudanças. Mas ainda é difícil dizer para onde é que vamos daqui para frente.
Justin Peirce analisa a seguir o desempenho da economia angolana nos 2 anos de governação do presidente João Lourenço.
Em termos de descentralização económica, tem havido mudanças. O problema é assim, durante a presidência de José Eduardo dos Santos, o facto de crescimento no preço do petróleo depois de 2004 não criou incentivos para diversificar a economia. E foi por isso que Angola tem estado numa condição muito precária desde a queda do preço do petróleo em 2014. Pois, João Lourenço tomou o poder 3 anos depois do queda no preço do petróleo. Acha que, por causa disso, ele começou a implementar certas medidas, mas ainda não são suficientes.
Considerações sobre a situação política e económica de Angola feitas pelo investigador inglês do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Cambridge, Justin Pearce. O líder da Câmara dos Comuns rejeitou a nova votação do acordo do Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia. Nas reações a esta decisão, o primeiro-ministro português António Costa apela ao Reino Unido que tome uma decisão e não deixe arrastar o impasse quanto ao Brexit.
O que nós pedimos ao Reino Unido é que, de uma vez por todas, definam qual é a sua posição. Agora, se querem adiar para fazer eleições, não nos compete a nós decidir, é uma decisão que lhes cabe a eles. Se querem adiar para fazer um segundo referendo, não nos compete a nós decidir, cabe-lhes a eles. Se querem este acordo, aprovem-no. Se não querem este acordo, então digam-nos qual é o acordo que querem. Agora, não podemos estar sistematicamente a negociar, a abrir negociações, reabrir negociações e a fazendo acordos, e depois, uma vez acordado, ele não passa no Parlamento do Reino Unido. Isso é que não é possível.
A indecisão sobre o Brexit já está a ter impacto negativo nas exportações portuguesas de têxtil para o Reino Unido. O presidente da Associação de Têxtil e Vestuário de Portugal apela também aos britânicos que se decidam de uma vez por todas. Declarações registadas pela repórter Isabel Cunha, à margem do Congresso Mundial do Setor no Porto, hoje de manhã.
O impasse no Brexit já está a ter consequências negativas para os têxteis portugueses. A Associação do Setor estima que a retração das exportações para o Reino Unido este ano possa rondar os 5%. Se vier um hard Brexit, este número pode duplicar. O presidente da Associação Têxtil e Vestuário, Mário Jorge Machado, dá conta das dificuldades que os empresários enfrentam.
Nós temos clientes ingleses que, ora, nos pedem para antecipar a entrega dos pedidos que têm, porque têm receio que sejam impostas tarifas nas importações, ora nos pedem para atrasar as entregas, porque estão a vender menos bem do que aquilo que tinham como expectativa e daquilo que era o habitual, porque os consumidores ingleses estão a retrair-se nas suas compras.
O Reino Unido é o quarto destino dos têxteis portugueses, um setor que tem procurado novos mercados com sucesso. Ainda assim, e pela tradição histórica de trocas comerciais entre os dois países, Mário Jorge Machado espera que a decisão sobre o Brexit esteja para breve.
O ideal seria que quanto mais cedo melhor, porque se este processo de indecisão tem causado, do ponto de vista quer do investimento, quer das compras, retração.
Mário Jorge Machado, presidente da Associação Têxtil e Vestuário, que recebe no Porto o Congresso Mundial da Federação do Setor, o que não acontecia há 50 anos. Do Reino Unido veio uma pequena delegação com pouco peso na indústria.
De uma vez por todas decidam-se, é o apelo do presidente da Associação de Têxtil e Vestuário de Portugal. A indecisão sobre o Brexit já representa menos 5% das exportações do têxtil português para o Reino Unido no final deste ano.
António Silva Santos trouxe-nos as notícias desta segunda-feira. Foi a edição das 5 da tarde. Encontra as notícias também em permanência na internet em rtp.pt/rdpafrica.